Esse é o Meeple Reverso, um podcast sobre board games, com ênfase nos heavy games, mas falando um pouco de tudo dentro do hobby. Esse é o episódio 2 da série Food Chain Magnate. Meeple Reverso é um podcast onde eu normalmente faço um review sobre um jogo mais pesado e também falo sobre as aquisições que eu fiz durante a semana, sobre os jogos que foram jogados. E faço um update da lista da vergonha, que são aqueles jogos que estão parados na estante e ainda não tiveram oportunidade de serem jogados. Eu queria agradecer os feedbacks que eu recebi durante a semana. Eu acho que foram bastante construtivos. E eu vou estar fazendo alguns ajustes no programa baseado em algumas sugestões que foram passadas para mim. Eu vou tentar ser mais sucinto nessa parte. Quando eu falo das aquisições e falo dos jogos que foram jogados e da própria lista da vergonha, para não passar jogo a jogo falando sobre estatísticas, falando demais sobre o jogo, vou fazer um breve comentário, vou ser mais dinâmico nessa parte. Vou estar descrevendo no, na descrição aí do podcast os timestamps de cada parte também do podcast, onde eu coloco, no minuto tal vai. Vou estar falando aqui sobre as aquisições, sobre os jogos que foram jogados. No minuto tal, eu vou estar fazendo o review propriamente dito. Então, se você quiser navegar no seu player, vai ficar mais fácil de achar as coisas que você quer, que tem realmente interesse. Também vou estar colocando na descrição do podcast a lista da vergonha completa, atualizada. E vou estar falando aqui só das coisas que saíram. Então, se você escutou o episódio passado, você vai notar quais eram os jogos que não estão mais na lista da vergonha, e depois vai poder conferir ali na descrição do podcast, se for o caso. Então, beleza, a gente vai começar pelas aquisições. Então, o que que veio para mim aí durante a semana? A gente recebeu Nemus War. Nemus War, que é um jogo. Na segunda edição de Nemus War, um jogo que saiu aí pelo Kickstarter. Eu ganhei um leilão na Ludopédia desse jogo. É a versão do Kickstarter, que ela vem aí com os stretch goals. Então é a segunda versão de um jogo solo, mas que nessa versão veio com algumas regras para torná-lo cooperativo até 4 jogadores. Mas é um jogo essencialmente solo. Jogo baseado aí no livro do Capitão Nemo e das 20 mil léguas submarinas. Então, um jogo bastante temático, é um jogo leve, mas bem difícil. Outro jogo que a gente recebeu foi Oracle of Delphi, que é um jogo do Stefan Feld, mais um jogo do Feld para coleção. E esse jogo, diferente dos outros jogos do Feld, ele não é um point salad, ele é uma corrida. Ele tem uma mecânica ali de rolagem de dados que podem ser mitigados e tal. E está aqui esperando para ser apreendido para poder ser jogado. Além desses, também recebemos Alquimistas e a expansão O Golem do Rei. Também um clássico já no Brasil, Alquimistas, um jogo que a gente ainda não tinha. E veio aí junto no pacote da semana. De aquisições foi isso. Eu vou dar aqui um update então da lista da vergonha agora, com só os jogos que saíram da lista. Ela tá completa no episódio passado. E eu também vou listar ela completa na descrição do episódio. Desse episódio. Então, La Isla foi um dos jogos que saíram da lista, do Stefan Feld. As duas expansões de Champions of Midgar, Dark Mountains e Valhalla. Nemus War foi um que furou a fila e acabou já saindo da fila da lista também. Alquimistas também furou a fila, só o jogo base. Então a expansão foi lá para a lista da vergonha, assim como Oracle of Delphi. Yokohama, a versão Deluxe lá da Cronos Games. Alta Tensão, que é a versão que eu tenho do Power Grid, a versão portuguesa de Portugal, que se chama Alta Tensão. Small City do Alvin Viard e Food Chain Magnet, que é o jogo que eu vou estar falando no review dessa semana. Aqui eu tô meio roubando com esse episódio, que ele contempla um pouquinho mais de uma semana, mais ou menos uma semana e meia, porque o episódio do PAX Renaissance eu acabei falando de coisas um pouco mais passadas. Eu fiz uma regravação, na verdade, do episódio do PAX Renaissance e acabou vindo mais coisas, então, aqui. Mais de uma semana acumulando. Durante essa semana a gente jogou Yokohama, que é um jogão. Se eu puder comparar Yokohama com algum jogo, eu vou comparar ele com Istambul, só que com um nível de planejamento de estratégia maior. É um euro médio, muito bom. Falando superficialmente aí sobre ele, não quero entrar em muitos detalhes aqui para não ficar maçante. Mas a impressão que deixou o jogo foi que ele é muito bom. Provavelmente eu vou fazer um review mais pra frente dele. Aí a gente comenta em um aspecto mais profundo aí como é que funciona o Yokohama. Também pela primeira vez eu vi Power Grid, como é que ele joga, o Alta Tensão, né? Que é a versão que eu tenho. Cara, gostei desse jogo aqui. Eu nunca tinha jogado Power Grid. O jogo é bem legal mesmo. E Small City do Alban Viar também viu mesa, também foi jogado. Cara, esse jogo teve opiniões controversas ali na mesa. Eu gostei do jogo, eu achei que ele é um jogo muito bom de construção de cidade. Você tem um lance que você tem que ter adjacência entre áreas da sua cidade, por exemplo, área comercial e a área residencial, para que você cresça a sua área comercial para um outro nível. Então você tem que estar sempre quebrando a sua cabeça ali em cima do seu tabuleiro individual de jogador para poder encaixar os elementos ali do seu bairro e tal. E a minha esposa, ela não gostou justamente disso, que é uma parte que eu achei um ponto alto do jogo. Então teve ali algumas opiniões conflitantes com relação a Small City. Mas eu achei muito bom. Terraforming Mars, clássico já, Terraforming Mars, o clássico da hype. Mas eu acho que a hype do Terraforming Mars, ela é justificada pelo jogo excelente que tem dentro da caixa. É um jogo que tem uma produção, uma qualidade de produção ruim. Ruim mesmo. Tanto que a gente comprou um insert aqui que também. Ele faz o tabuleiro do jogador de madeira para você encaixar melhor ali os cubos e tal. Porque não tem como jogar com aquele pedaço de cartolina que vem escorregando o cubo para lá e para cá. Então é um jogo que tem produção ruim, uma arte feia, um designer desconhecido e uma produtora desconhecida. E é um jogo que tá com uma hype monstra. Então eu acho que a hype dele é justificada pelo jogo incrível que tem dentro da caixa. Food Chain Magnate, como eu já falei, foi um que saiu ali da lista da vergonha e foi para a mesa. Esse aqui, vocês vão ver o comentário depois, na segunda parte do programa. La Isla, que eu acho que é um dos jogos mais básicos do Stefan Feld. Ele é um pouco de point salad, mas na verdade não é um point salad, eu acho, esse jogo. Você não ganha pontos por diversas coisas diferentes que você faz. Você ganha ponto em volta da mesma mecânica, assim. É um jogo bem leve, rápido, mas muito inteligente. A questão da mecânica que você tem que cercar ali os animais ali na floresta e tal. E você saber qual animal que você tem que investir mais para recuperar os tokens, para você maximizar seus pontos, fazer combo das cartas também de habilidades especiais que você tem. Eu achei bem legal. Champions of Midgar foi para a mesa, com as expansões The Dark Mountains e Valhalla. Eu acho que essas expansões acrescentaram muito no jogo, deixaram o jogo melhor do que o jogo já era. A questão do worker placement ali entra um prédio novo. Para dois jogadores entra um prédio novo. Então, que até não é muito utilizado durante o jogo, porque ele tem um custo de token de blame. Então a gente não utilizou na nossa partida. Então achei que a parte de worker placement não mudou muito, mas a parte de combate ela tem outra dinâmica agora, porque você não fica se segurando mais para não morrer. A expansão lá do Valhalla, que faz os Vikings irem para o Valhalla, você ganha os tokens, e com esses tokens você pode usar ele para ganhar bênçãos da Valquíria, ou para também derrotar monstros lá no Valhalla que vão te dar uma pontuação absurda. Então, cara, o jogo ficou melhor. Posso dizer isso. Eu já gostava de Champions of Midgard, mas ele estava caindo um pouco na minha lista, assim. Jogos não é um jogo muito pesado, é um jogo bastante temático, mas ele deu uma subida, assim, por conta dessas expansões que deixaram o jogo mais intenso. Depois, um clássico, Agrícola, voltou aí a ver mesa depois de alguns tempos. E Agrícola é sempre muito bom, cara. E realmente para mim é o melhor jogo do WoW. Eu não joguei muitos jogos dele ainda. Eu joguei Agrícola, Le Havre e Horat Labora. Para mim o Agrícola é disparado o melhor. A questão das cartas que você tem que a gente faz um draft no começo do jogo entre as sete cartas de ofício e as sete cartas de melhoria. Melhoria menor, né? E cara. Nesse momento desse draft, a gente lê as cartas, escolhe o que quer e ali você está planejando o seu jogo. A partir dali, se você não tiver um foco, você vai ficar um pouco perdido. Então você tem que ter o foco ali. Eu gosto da questão do Agrícola de você ter que se proteger dos pontos negativos. Você ter que fazer alguma coisa em todas as áreas para se proteger daqueles pontos negativos. Eu acho que isso é legal porque você sempre fica um pé atrás com relação a algumas coisas. E aquela sensação de que o tempo está se exaurindo, que não vai dar tempo de você complementar a sua estratégia, e você tem que pensar o que é que você vai primeiro, o que é que você vai depois, e ainda o lance do worker placement clássico, que o cara vai lá e tranca o lugar que você estava esperando, e você tem que mudar o seu plano na hora. Cara, para mim deixa esse jogo lá em cima, assim. A Agrícola gosto demais. Nimus War, uma partida solo. Gostei do jogo. Ele é difícil. Ele é um pouco, eu acho que pela simplicidade assim dele, ele fica um pouco repetitivo e longo. Eu acho um pouquinho repetitivo e longo demais. Eu comparando com outro jogo que eu jogo solo, que é o Robinson Crusoe, ainda gosto mais de Robinson Crusoe, porque no Robinson Crusoe você tem ali os elementos euro e tal. E no Nimus War ele é bem Ameritrash, ele é rolagem de dado e eventos e tal. Mas é legal, é muito imersivo na história dele ali. Você se sente navegando Nautilus ali nos oceanos. Alquimistas, cara, esse é um jogo que provavelmente se eu fizer uma lista, um top de jogos que eu não tinha uma grande expectativa, que me surpreendeu demais, é esse jogo aqui. Desde o começo, quando a gente começou no hobby, já tava o Alquimistas aí. E era um jogo bastante falado aqui, bastante popular aqui no Brasil. Eu sempre olhava para ele, olhava para a arte, esse negócio de ele usar uma app, eu também tinha um certo preconceito, mas assim, a app não é nada intrusiva. Ela faz uma coisa fundamental no jogo, que se fosse feita manualmente, ia estragar o jogo, ia tornar o jogo muito burocrático. E realmente me impressionou, cara. A dinâmica do jogo é ótima. É um estilo de jogo que eu gosto. Um worker placement ali, podemos dizer, apertado. Cara, o lance da dedução, ele traz a dedução para um nível bem legal, muito bom também, Alquimistas. E por último, As Viagens de Marco Polo. Que para mim, sei que essa opinião é controversa, mas é o melhor dice placement que eu já joguei. Na verdade, ele concorre pau a pau para mim com Bora Bora. Eu sei que tem gente que vai botar tipo Alien Frontiers lá em cima, o Euforia lá em cima. Eu gosto do Euforia também. Gosto do Alien Frontiers, mas para mim os dois melhores Dice Placement que eu já joguei são Marco Polo e Bora Bora. Então, pau e pau esses dois aí. Bora Bora do Stephen Feld e o Marco Polo. E foi isso. Esses foram os jogos jogados durante essa semana. Vamos agora para o review então de Food Chain Magnate. Food Chain Magnate, um jogo de Jeroen Dolmen e Joris Wiersinga, uma dupla de designers holandeses, produzido e distribuído pela empresa também holandesa Splotterspelling. Uma pequena curiosidade sobre a Splotterspelling: eles começaram querendo produzir jogos mais simples, jogos que cabiam numa caixa de videocassete, na verdade, porque eles achavam que era muito caro produzir caixas de papelão, de jogos, etc. E tentando fazer jogos mais simples e mais baratos, para ter uma alta distribuição. Aí um belo dia eles resolveram se reunir com outro pessoal ali também de outras empresas holandesas e montar um stand, um pequeno stand em Essen. Isso no ano de 1997. Aí eles foram para Essen e levaram um jogo que eles também estavam desenvolvendo, chamado Roads and Boats. Quando chegaram lá, esse jogo nem estava para venda, era um jogo feito com componentes todos de madeira, mas fez tanto sucesso que eles acabaram resolvendo então produzir. E acho que esse foi tipo o jogo que startou realmente uma certa mudança aí na Splotter. E eles acabaram mudando a ideia de produção deles de jogos pequenos e baratos e usando essas capas de videocassete para jogos realmente com uma produção mais refinada. Compraram as impressoras e tal. E a Splotter é uma empresa que é feita no tempo de folga do pessoal, né? Lá em 1997, um tal de Herman, uma tal de Tamara e o Joris foram os fundadores do Splotter. Hoje em dia, o Joris e o Jeroen é que tocam a Splotter. Os outros dois já saíram fora para tocar sua vida com seus empregos normais, vamos dizer assim. E o Jeroen era um dos developers também lá da Splotter, que acabou ficando sócio da empresa. Em linhas gerais e superficialmente falando, esse é um pouquinho da história deles. Se você for no site da Splotter Shop, vai ter lá na história mais ou menos esse conto que eu estou falando aqui. Então, Food Chain Magnate é um jogo em que você tem que desenvolver uma cadeia de restaurantes de fast food. O peso dele no BGG é de 4,18 de 5. E, cara, falar um pouquinho então dos componentes da produção do jogo. A Splotter, ela, por ser uma empresa mais caseira, assim, ela não tem aquela produção mais maravilhosa do mundo nos seus jogos. O Food Chain, ele tem uma caixa simples, toda branca. Eu brinquei até no episódio passado que parece uma daquelas caixas que a gente compra na Ludeca lá e com uma impressão de arte só na capa, mas não chega a ser uma produção ruim. É uma produção boa, mas nada ostentosa. O manual do jogo também tem uma boa produção, uma produção de nível alto. São folhas de um material bem, bem bom, assim, brilhoso e tal, não é um papel de jornal nem nada do tipo. E ele vem em duas línguas. Vem em inglês e alemão. Também junto no jogo vem alguns Player Aids, também em inglês e alemão, que são feitos de um papelão assim, não tão de grande qualidade, mas bem funcional, e eles se parecem com um menu de restaurante mesmo. Então esse Player Aid, ele te dá ali a ordem de turno, bonitinho, com todos os passos, todas as ações que você pode tomar. Ele é bem funcional. Na parte de dentro do menu, você tem toda a hierarquia da companhia que você vai poder montar, com quem que você vai poder contratar, com quem que você vai poder treinar. Também muito simples, muito fácil de você consultar. E na parte de trás vem todas as milestones. Mais para frente eu vou explicar direitinho o que que são esses termos e tal. E as campanhas de marketing também que você vai poder fazer durante o jogo. Os componentes que representam as comidas e bebidas e tal são todos de madeira. Então você tem componentes de madeira para refrigerante, que é uma garrafinha vermelha, bem desenhadinho no formato do refrigerante, que é de uma garrafa. Componentes de cerveja, que é uma garrafa verde, bem parecida com a garrafa de refrigerante, só que com o corpo mais reto, assim, para lembrar uma garrafa de cerveja. O componente de limonada, que é amarelinho e com como se tivesse o símbolo assim de um limão pregado no copo assim. Um componente de pizza, que é um triângulo, parece um triângulo de pizza mesmo, e os hambúrgueres. Eu acho esses componentes bem legais. Não são nada fora do comum, mas são bem legais, bem funcionais, assim, bem distintos. E não são só cubos de madeira, são realmente remetendo ao produto que você vai estar manufaturando e vendendo. Ele vem com dinheiro de papel naquela qualidade normal de dinheiro de papel, nada demais. O meu aqui eu nem sequer abri, nem sequer tirei a fita em volta dele, porque a gente usa ficha de poker para jogar. Aí você tem os tiles dos restaurantes. São três tiles para cada restaurante. Deixa eu até abrir aqui para citar quais são os restaurantes. Então você tem o Fried e Donkey, é um deles. Aí você tem o Xangô Blues, que seria um bar, Xangô Blues Bar. Você tem o Gluttony Burgers, que é o típico fast food de hambúrguer. Tem o Golden Duck Diner, que é um restaurante, hein? E o Santa Maria Pizza. Então ele vem com três tiles para cada um desses restaurantes, para cada uma dessas marcas. E mais o tile que representa a sua ordem de turno, também com uma dessas marcas. Além dos tiles de restaurante, você vai ter tiles de casas com uma numeração. E tiles de jardim, que é algo que você pode anexar nas casas que já vêm impressas no tabuleiro. Além desses tiles, vão ter também os tiles de propaganda, que vão representar outdoors, caixas de correio, estações de rádio e aviões. E os tiles do tabuleiro, que representam a cidade mesmo. Bom, esses tiles tem uma gramatura legal, nada também fora do comum, mas bem funcional. Não é muito grosso, mas não é nada fino demais também. Ele vem com a parte de trás em cinza, com o símbolo do jogo, Food Chain Magnate, e na frente o desenho das casas, ruas e, vamos dizer assim, das calçadas, né? O espaço branco em que não tem nada. Então, uma nota assim para os componentes e além disso as cartas, né? As cartas são boas também, mesmo nível do resto da produção, não tem uma coisa muito fora do comum. Eu acho elas um pouco maleáveis demais assim. Recomendo colocação de sleeves para ficar mais conservado. A gente aqui até não colocou, mas acho que deveria. E assim, uma nota geral para os componentes, eu diria que ele, usando aquela escala do programa de 2 a 7, eu diria que eu daria uma nota 5 para esses componentes. 4 a 5. Não são os componentes muito ruins, mas também não são assim de encher os olhos. Não chega perto do nível dos componentes do site, por exemplo, que é totalmente acima da média, né? A ideia geral do Food Chain Magnate, como eu falei antes, é se tornar então esse magnata dono de uma cadeia de restaurantes. Então, o setup do jogo, você começa fazendo o seguinte: você pega, dependendo do número de jogadores, você pega o número de tiles respectivo e vai colocar ali no tabuleiro. Então você forma o tabuleiro, digamos, para dois jogadores, você vai ter 9 tiles. E você vai rotacionar esses tiles que você colocou na mesa de forma aleatória, para que a cidade seja montada de uma maneira aleatória. Depois você vai virar todos esses tiles e você vai ter o tabuleiro final que você vai jogar. A partir desse momento, você vai então selecionar na primeira rodada um jogador aleatório. Então você, de alguma forma, vai aleatorizar ali os restaurantes e escolher um que vai ser o primeiro restaurante que vai colocar a sua primeira filial no tabuleiro. Nesse momento, você já tem que pensar de uma maneira estratégica, porque você só vai poder se comunicar com as casas para atender as demandas de comida que essas casas estão pedindo, se você tiver uma estrada conectando essas casas. Então, e isso também, essa distância vai determinar quem atende tal demanda. A distância e alguns outros fatores que eu vou explicar em seguida. Mas então, nesse primeiro momento que você selecionou o jogador inicial, aleatoriamente, ele vai escolher se ele vai primeiro ou se ele vai depois. A ideia da ordem de turno é sempre essa: quem tem a prioridade de escolha. Então você vai colocar lá o seu restaurante, em seguida vai colocar o outro jogador, assim por diante, dependendo das escolhas que cada um fez, em que ordem que vai querer colocar. E depois vai começar então o jogo seguindo os 7 passos para cada jogador. Mas antes disso ainda, você vai montar o banco. O banco inicial vai ser de 50 dólares por jogador. E nenhum jogador fica com dinheiro. O dinheiro vai todo para o banco. Todo mundo começa sem nada, mas o banco começa com 50 dólares para cada um. Além disso, você vai escolher uma carta que ela é a segunda parte do jogo. O jogo, ele termina quando o banco quebra pela segunda vez. Então, a primeira vez você criou esse banco lá com 50 dólares por jogador. Então, digamos, num jogo de 2 jogadores, você vai ter 100 dólares no banco. Essa carta, você vai pegar 3 cartas que vão dizer 100, 200 ou 300 dólares, e cada jogador vai escolher uma delas. Essas cartas, elas vão representar a segunda metade do jogo, vamos dizer assim, onde você vai refazer o banco com o valor que tem essas cartas. Então você escolhe no começo do jogo baseado na estratégia que você está pensando. Ah, vou tentar forçar um jogo mais curto, porque eu quero, sei lá, maximizar o meu ganho aqui no começo e depois já ter aqui o dinheiro para acabar com o jogo. Ou não, vou tentar ir devagar investindo aqui na minha empresa, tal, 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 abrindo as filiais dos restaurantes, tentando baixar o meu preço. Sei lá, uma estratégia que você tenha na cabeça nesse momento, você vai ter que pensar e escolher uma dessas cartas. Elas combinadas de todos os jogadores vão formar esse novo banco a partir da primeira quebra. Então, beleza, você escolheu isso e vai começar o jogo. A partir da ordem inicial lá que foi escolhida para colocar o restaurante, você vai começar então a fazer o turno. A primeira coisa, você vai ganhar uma carta de CEO. Então, você só vai ter no começo a carta de CEO da sua empresa. Essa carta de CEO, ela tem uma habilidade que é contratar alguém. Certo? Então, como primeiro passo, é a reestruturação. Então, a reestruturação da sua empresa vai ser sempre o primeiro passo do turno. Nesse caso, você só, no primeiro turno, só coloca a carta de CEO virada para cima. No jogo, existem dois status que os empregados podem estar. Ou eles estão de folga, que no jogo se diz que eles estão na praia, ou eles estão a trabalho. Então, no caso, quando você coloca o seu CEO na empresa, ele está agora a trabalho. E o CEO é o único que nunca mais vai sair da estrutura da sua empresa. Ele vai ficar ali até o final do jogo. Depois, de acordo com aquela ordem randômica inicial, você vai escolher em que ordem que você vai querer começar o jogo. Então você pode escolher, por exemplo, ir por último ou por segundo, assim, de acordo com aquela ordem aleatória. Depois que o primeiro turno passar, vai ser quem tiver mais slots na sua hierarquia de empresa aberta. A carta do CEO, ela vem com 3 slots, quer dizer que a partir dele você pode contratar 3 empregados para montar o primeiro nível de hierarquia na sua empresa. Existem gerentes que vão te dar mais slots para que você forme mais uma hierarquia. Você nunca vai poder colocar um gerente embaixo do outro. Então, no máximo, você vai ter 3 níveis de hierarquia na pirâmide organizacional da sua empresa. Beleza? Então, ok. A terceira parte, o terceiro item, vai ser você trabalhar das 9 às 5. É assim que diz no player aid do jogo. E aí, a primeira ação que você pode fazer é recrutar empregados. No caso, como você só tem o seu CEO no começo do jogo, é a única coisa que você vai poder fazer. E aí, para recrutar os empregados, você vai ter uma tabela que vai estar dentro do menu do seu player aid, onde todos os cargos listados na esquerda do player aid, do menu, eles vão ser disponíveis para contratação. Todos aqueles que tiverem após a direita dessa primeira coluna, eles não podem ser contratados diretamente, eles só podem ser treinados. E para treinar alguém, você vai ver também que tem uma hierarquia de quem pode ser treinado no quê. Então é bem simples de olhar dentro desse player aid, por exemplo, aqui, um errand boy, que é um dos funcionários, uma das funções que pode ser contratado, ele pode ser treinado num cart operator. E um cart operator pode ser treinado para um truck driver. E assim vai. Então, você pode contratar esses caras que estão aqui ou treinar os que estão para frente. Só que para treinar você vai precisar de um treinador. Você vai precisar de um trainer, que é o funcionário que vai te dar a habilidade de treinar uma pessoa. Mais para frente você vai poder contratar um gerente de recrutamento, um coach, um guru, que são caras que vão poder treinar mais pessoas, ou um diretor de recursos humanos, por exemplo. Mas isso também não é que você vai evoluir um trainer nisso aí. Você vai ter uma hierarquia diferente aqui de pessoas que você pode treinar. Você pode treinar um vice-presidente júnior num coach, por exemplo. Você pode treinar um vice-presidente sênior num diretor de recursos humanos. Então aqui tem todos os caminhos de carreira que podem ser seguidos por você. Então aqui tem toda a estratégia que você vai ter que pensar também. Como que você vai querer estruturar a sua empresa, dependendo do caminho que você vai querer seguir para o seu restaurante. O que que você vai querer vender, que demanda que você vai querer criar, se você vai querer expandir ou vai querer focar só numa área lá da cidade. Então, tudo isso são alternativas aí estratégicas que você vai poder fazer. Então, no primeiro turno, a única coisa que você vai conseguir fazer é recrutar alguém. Mas você ainda poderia treinar empregados, iniciar campanhas de marketing, pegar comida e bebida, colocar novas casas e jardins, ou colocar ou mover novos restaurantes. Todas essas ações aqui você só vai fazer se você tiver no seu trabalho, na sua hierarquia organizacional de empresa, alguém trabalhando que possibilita uma dessas ações ser feita. Depois dessa parte vem para o item 4, que seria determinar os preços. A unidade, o preço standard, o preço normal da bebida ou da comida é de 10 dólares. Você vai poder, utilizando outros tipos de funcionário, flexibilizar esse preço ou para mais, ou de repente até para menos, ou de repente até para mais. Então vai ter, na ordem que você vai seguir a ordem das casas aí para atender as demandas do seu restaurante. Depois disso você vai ter que pagar os salários. Depois que você pagar os salários, você vai ter como iniciar as campanhas de marketing e no final você vai fazer um upkeep ali, um cleanup, para poder começar tudo de novo. Então, qual que é a moral do jogo? A moral é você conseguir atender o maior número de demandas possível para fazer mais dinheiro para poder vencer o jogo. Porque vence o jogo quem tiver mais dinheiro no final. Qual for o restaurante mais bem sucedido. Mas como que você faz então para alimentar as casas ali? Porque as casas elas não sabem o que elas querem. Você tem que dizer para eles o que eles querem. E você faz isso através de campanhas de marketing. Então você vai precisar contratar um funcionário que faça uma campanha de marketing para que ele gere demanda em determinada casa. Mas você pode também se beneficiar das campanhas de marketing que outros jogadores fizeram para atender aquelas demandas no lugar deles, de repente com um preço mais competitivo ou com um atendimento mais um atendimento melhor, para fazer com que você atraia as pessoas daquela casa para o seu negócio, ao invés do negócio do seu oponente. As campanhas de marketing, elas são feitas sempre depois da hora do jantar, vamos dizer assim, que é quando você atende as demandas. Então você tem que ficar bem ligado nisso, mas isso está bem explicado direitinho no Player Aid. É o passo 6, enquanto que o passo 4 é quando o pessoal vai comer. E você produz no passo 3, que é o passo anterior. Então, na primeira rodada, ou sei lá, em alguma rodada que você ainda não tem demanda, você só vai conseguir gerar demanda para a próxima, se você fizer uma campanha de marketing. Você nunca vai poder gerar demanda e atender ela no mesmo turno que você gerou. Então é só um detalhe que tem que ficar bem ligado, porque isso, se você fizer errado, você quebra um pouco o fluxo do jogo. E aí você vai ter que decidir se você vai errado até o fim ou vai tentar corrigir de alguma maneira. Então é bom ficar bem ligado nisso, só para dar uma ênfase nessa parte aí. Então, voltando aqui, as campanhas de marketing que você vai poder fazer, você vai poder usar, por exemplo, um outdoor. O outdoor ele funciona colado na casa que você quer atender. Tem alguns outdoors que eles vão poder ser posicionados colando em duas casas, assim. Então eles vão gerar demanda para duas casas. E aí você vai decidir, eu quero que a demanda seja de hambúrguer. Ou seja, você botou um outdoor lá gigante dizendo, coma hambúrguer. E o pessoal vai começar a querer comer hambúrguer, aquilo ali vai chamar a atenção do pessoal. Você vai poder fazer também uma campanha de marketing pelo correio. Aí a caixa do correio, ela vai ligar as casas em toda a área branca. O que é a área branca? É onde não tem uma casa e não tem uma estrada. Então, naquela área interior ali, que é toda formada como se fosse um ladrilho branco, assim, uma lajota branca, em toda a área que aquilo ali se conectar, você vai estar atendendo com uma campanha de correio. Você coloca uma caixa de correio numa esquina e ela vai se espalhar a todo mundo que esteja conectado por essa área branca. Outras campanhas que você pode ter é um avião, que aí você coloca esse tile fora do tabuleiro e todas as colunas na frente daquele avião, elas vão ser afetadas por aquele tile que você colocou. E você pode posicionar como quiser em qualquer um dos lados do tabuleiro. Claro que você vai tentar maximizar ao máximo o número de casas que você atende com essa campanha. Você pode colocar no máximo três, pode ter no máximo três demandas em cada casa. Casas com jardim, elas aceitam até cinco demandas. Sei lá, de repente porque tá rolando agora um churrasco ali no jardim, tem mais convidados na casa e tem mais gente querendo comer. Para fazer essas campanhas de marketing, você vai precisar de funcionários que são os marqueteiros. E eles vão ter níveis. O cara mais básico, ele vai poder colocar o outdoor. Outro cara que precisa ser treinado vai poder colocar a campanha no correio e assim por diante. Você tem também, por exemplo, as garçonetes. As garçonetes, você contrata elas e elas melhoram o serviço do seu restaurante. E elas ganham gorjetas. Então elas ganham 3 dólares pelo atendimento que você faz com garçonetes. Cada uma delas vai te render mais 3 dólares. E elas não recebem pagamento. Isso que é legal e é, na verdade, estranho falar que uma garçonete não vai receber pagamento, vai ganhar gorjeta, vai ter que dar para você ainda a gorjeta. Mas tudo bem. Todos os funcionários que estão naquela coluna da esquerda, que eles podem ser contratados diretamente, eles não recebem pagamento. E aí eles não vão ter um símbolo de nota de dinheiro na sua carta. Todos os outros que tiverem o símbolo de dinheiro na carta, eles precisam ser pagos. Você vai ter que pagar 5 dólares para cada um deles. Então, a forma que você vai atrair as casas a comerem no seu restaurante, ela vai seguir uma ordem que é mais fácil pensar assim, vai seguir uma ordem de distância. Então, imagina que você tem uma casa que ela tem uma demanda X e ela está a uma distância de 1 do seu restaurante. E o outro restaurante mais próximo, ele vai estar a 2 dessa casa. Então a primeira coisa que você tem que pensar é: eu consigo atender essa demanda? Então sim, digamos que é um hambúrguer a demanda. Então, cara, eu consigo atender essa demanda. O outro restaurante também consegue, ele também tem um hambúrguer. Então nós vamos competir aqui para ver quem que vai fazer esse atendimento. O meu, ele está à distância de 1. O outro está à distância de 2, então eu já estou ganhando. Só que se o restaurante que está à distância de 2, ele tiver, por exemplo, um desconto no preço de 1, ele já equivale à distância pelo preço mais baixo. Ele vai receber menos dinheiro, mas ele já está competindo. Como está empatado ainda, a distância ainda vai valer como fator de desempate. Eu prefiro ir no lugar mais perto do que pagar um a menos, mas ter que andar mais. Mais ou menos essa ideia. Mas, se o restaurante 2 tiver uma garçonete, o atendimento lá é melhor. Então ele está mostrando uma maior competitividade. Aqui eu pago o preço cheio, o atendimento é ruim, lá eu caminho um pouco mais, mas o atendimento é melhor. Então nesse caso eu tenho mais fatores que vão me fazer ir ao restaurante 2. E é essa que é a moral do jogo, é você estabelecer essa competitividade. É você saber manipular as demandas também com as campanhas de marketing e você conseguir estabelecer o melhor nível de competitividade para atender ali o maior número de restaurantes, certo? Às vezes, vale a pena você baixar o seu preço, ter um atendimento melhor para atrair mais casas para você. Seu concorrente vai ser obrigado também a baixar o preço ou vai ser obrigado também a melhorar o atendimento e coisas desse gênero. Então, essa ideia central do jogo é mais ou menos essa. É a competição acirrada entre os restaurantes. É isso que eu acho muito legal no jogo. Apesar de ter vários elementos abstratos, como esse negócio de eu preciso fazer uma campanha de marketing para poder que aquela casa queira hambúrguer de cerveja, etc. Mas ele simula muito bem esse nível de competição entre os restaurantes. É uma coisa bem real, assim. Te dá aquela tensão, é legal que Você consegue brincar na mesa com isso daí também. E um outro lance que o jogo também contempla são as milestones. O que seriam as milestones? A milestones é para determinadas coisas do jogo, quem foi que conseguiu aquilo primeiro naquele turno? Ou quem foi que conseguiu aquilo naquele turno? Por exemplo, o primeiro cara a contratar 3 pessoas num turno, ele vai ganhar uma milestone específica em que ele ganha mais 2 gerentes, trainee, gerentes estagiários, por exemplo. Ou o primeiro cara a treinar alguém, o primeiro cara a treinar alguém vai ganhar 15 dólares de desconto no salário. Aí isso acontece para todo mundo que atingir aquela milestone naquele turno. Se você não atingiu, aquela milestone saiu do jogo e nunca mais você vai poder atingi-la. Então nisso tem uma sinergia legal entre escolher a ordem do turno para fazer alguma coisa antes ou para você seguir o que alguém está fazendo. Se você fizer a mesma coisa naquele turno, talvez você atinja a mesma milestone que você vai se beneficiar pelo jogo todo. Ou então não, ou você abre mão de determinada milestone para se focar em outra em que você vai ser também isolado, o único cara a ter aquela milestone. Então isso também é muito legal no jogo, que você tem estratégias que podem ser completamente diferentes de outros jogadores. Às vezes é interessante você seguir a ação de alguém naquele momento para que você não perca essa milestone. E em determinados momentos é interessante que você ignore completamente o que seu adversário está fazendo para ir por um outro caminho. Outra questão que você vai ter é no jogo, para conseguir bebida, você vai ter que ter os seus errand boy, que se chama ali, que é como se fosse um garoto de entregas, ou um operador de carroça, que é o cart operator, ou um motorista de caminhão. Esses caras, eles vão coletar bebida pela cidade nos fornecedores de bebida. Então você vai ter lá um cara que fornece cerveja, o outro cara que fornece refrigerante, o outro que fornece a limonada, e você vai ter que mandar esses seus empregados para recolher essas bebidas. Bebida é dessa forma que você vai conseguir no jogo. Comida você tem que produzir com a sua cozinha. Aí você vai ter que contratar ou um auxiliar geral de cozinha, que ele vai poder fazer hambúrguer e pizza, ou você vai contratar um cozinheiro de pizza ou um cozinheiro de hambúrguer. Porque se você é um cozinheiro, ou você só cozinha pizza, ou você só cozinha hambúrguer nesse jogo. Ou então, depois treinar esses caras para um chefe que você vai ter mais volume. Você vai poder fazer 8 hambúrgueres num turno, por exemplo. Então, essa é a forma como você produz a sua comida. Você vai ter também os seus gerentes locais e gerentes regionais, que eles vão poder abrir novas filiais de restaurante. Essa funcionalidade é legal. Quando você abre um novo restaurante, ele só vai estar aberto se você usar um gerente local no próximo turno. Se você usar um gerente regional, ele vai estar aberto naquele momento. E uma coisa que eu não falei é que quando você posiciona o seu restaurante lá no início do jogo, você tem que se ligar que ele tem a abertura da porta dele, que vai estar virada para um lado só. Então não adianta você colocar o seu restaurante na esquina, que ele não vai estar conectado com o outro tile, digamos, por estar na esquina. Ele vai estar conectado com aquela rua em que ele está com a porta de frente. E a partir dali que você vai começar a contar a distância para as casas, certo? Quando você abre uma nova filial do seu restaurante, ele vai ter um drive-in, que vai ser a parte de fora, assim. Então é como se ele tivesse 2 portas. E aí, nesse caso, você vai poder contar a partir de um lado ou a partir de outro. Então é interessante também saber posicionar essa filial e ver se você vai querer usufruir dessa habilidade do gerente regional, por exemplo, que ele já coloca o restaurante aberto, já sai funcionando. Ou então um nível a menos ali de treinamento, um gerente local ele abre para que no outro turno, ele monta o restaurante ali para que no outro turno esteja aberto e funcionando. Então, além disso, vão ter outros vários tipos aqui de cargos e funções e tal, que você vai estar podendo criar algumas sinergias ali. Tá, então o jogo ele funciona em duas etapas. Você vai jogar a primeira parte até que o banco quebre, uma vez. Uma vez que o banco quebrou, imediatamente você vai revelar aquelas cartas que você selecionou lá no começo do jogo para fazer a outra parte do banco, né? Aí nesse caso, essas cartas elas vão vir com um número de slots que você vai ganhar, ou seja, você vai poder aumentar a sua estrutura organizacional. E isso vai valer de acordo com a carta maior. Então, digamos que você selecionou você está num jogo de dois jogadores, foi selecionada uma carta com 100 dólares e uma carta com 300 dólares. Então, o seu novo banco agora tem 400 dólares. A carta de 100 dólares, ela vai ter lá, sei lá, mais 3 slots. E a carta de 300 dólares, ela vai trazer mais 5 slots, digamos. Agora, os dois jogadores, eles vão ter 5 slots a mais, como se cada um deles tivesse selecionado essa carta maior. Mas o banco vai ficar com a soma dos valores das duas cartas. Então você amplia o número de possibilidades que você tem de contratação e treinamento e aumenta ali a estrutura do seu restaurante. E nessa segunda parte é que você vai evoluir para o segundo nível. Se vieram duas cartas de 100 dólares, o jogo vai ser mais curto, você vai ter 200 dólares no banco. Mais ou menos vai ser o dobro da primeira fase, isso num jogo para dois jogadores. Então você tem que pensar bem lá no começo como que você vai estruturar as suas ideias, em qual estratégia que você vai investir no começo do jogo, para você ver justamente esses caminhos que você vai tomar na segunda parte do jogo. Bom, o que que eu posso falar mais de Food Chain Magnate? Eu acho um jogo excelente. Para mim, ele é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Então, em termos de complexidade, para mim, ele tem um tema forte. Então, o tema dele, eu acho que, apesar de ter umas questões que são abstratas, ele retrata muito uma simulação de concorrência entre um restaurante e outro, entre uma cadeia de restaurante e outro. Ele tem esse lance todo do nome do restaurante, a temática que ele puxa. Ou é um restaurante de hambúrguer, ou é uma pizzaria e tal. E você pode seguir ou não essa temática. Ou você pode ver, pô, eu sou uma pizzaria, mas eu estou vendendo hambúrguer porque eu preciso competir com o meu adversário ali, que ele está vendendo muito hambúrguer. Então, dá para brincar dentro do jogo com essa temática, eu acho muito legal. A arte do jogo, eu acabei não falando lá no começo, é uma arte que é controversa. Tem gente que vai dizer que o jogo é feio. Eu particularmente não acho o jogo feio. Eu acho ele muito bonito até. Eu acho que essa arte vintage dele, ela remete muito à época de ouro, vamos dizer assim, dos fast foods americanos. Lá quando começou a aparecer o McDonald's e tal. Então ele é bem vintage assim, eu acho bem bonita a arte dele, mas tem gente que vai dizer que o jogo é muito branco. Eu acho que existe uma diferença entre produção do jogo e arte. Eu acho que a produção dele é mediana, mas a arte dele é bem feita pro propósito que ele quer atingir. Fica bem legal esse jogo na mesa, assim, ele fica, na minha visão, fica bem bonito. Os tiles de cidade, por eles serem brancos, assim, e terem um desenho bem simples das ruas e das casas, muita gente também vai dizer que o tabuleiro é bem feio. Eu acho que isso vale mais para a produção do que para a arte. Eu acho que se a produção fosse mais vistosa com a mesma arte, ele iria se destacar um pouco mais. Eu acabei também não falando do manual. Vou falar agora. O manual é, para mim, muito bem escrito, tá? É muito fácil de entender o jogo pelo manual, você lê o manual e você, pela sequência, que você lê uma vez, você não precisa nem reler. Ele é um jogo que clica muito rápido. Eu acho que o nível de opacidade desse jogo é muito baixo. Não é aquele jogo que você fica, por exemplo, o jogo que eu falei no episódio passado, PAX Renaissance. Nossa, no PAX Renaissance, para você entender que uma coisa que você está fazendo vai ter o efeito X no jogo, é muito difícil. Esse aqui, ele é muito fácil de você associar uma coisa com a outra. E o manual, eu acho ele muito claro, muito bom. Você não precisa ficar correndo atrás de muito, de muita explicação de regra em vídeo. Você lê o manual, tudo que você precisa está no manual. Gostei bastante das regras do manual. Então, avançando aqui um pouquinho mais sobre a parte de planejamento. Planejamento dele também é forte. Você tem toda essa questão que você tem que pensar. Cara, vou fazer um jogo curto, vou fazer um jogo longo, vou fazer campanha de marketing, vou seguir o marketing do outro, vou fazer a milestone X, eu vou seguir a milestone do meu oponente, vou querer abaixar o meu preço, vou querer deixar as minhas coisas mais caras e vou focar aqui só num cantinho da cidade vendendo as coisas bem caras, ou vou tentar pegar mais a amplitude da cidade toda aqui, baixando o meu preço e tendo melhor atendimento. Tem várias estratégias que você pode tomar no jogo e é muito legal. Sobre a parte de coisas randômicas no jogo, ele tem é baixo. Então, você tem randômico mesmo aqui a parte dos tiles de cidade, que você vai colocar no início do jogo de maneira aleatória, e a escolha do primeiro jogador no primeiro turno, que também vai ser aleatória. Fora isso, não tem mais nada randômico no jogo, tá? Fora isso, é tudo a partir da sua escolha, a campanha que você faz, com a casa que você vai conectar, etc. Então, ele tem a questão randômica bem baixa. Sobre complexidade de regras, eu diria que é de baixo para média. Não é tão simplório, mas também não é nada muito pesado. Eu acho que o nível de regra desse jogo é um nível bem tranquilo, bem fácil de você pegar. Como eu falei, basta ler o manual uma vez e as coisas já vão clicar para você. Você vai saber fazer tudo que precisa no jogo. Onde vai pegar mesmo, como eu falei antes, no planejamento. Sobre o peso do jogo, então, com relação avaliando todas essas classificações aqui de complexidade, eu acho que o peso dele fica entre médio e pesado. Ele tem, como eu falei antes, um nível de 4.18 lá no BGG. Eu acho que é até um pouco exagerado. Na minha visão, ele não é tão pesado assim, esse jogo. Eu acho que você, quando você entra no clima do jogo, cara, você já vê as estratégias que você tem que fazer. Ele é difícil de você, né, trabalhar isso dentro do jogo. Você tem um planejamento forte. Talvez isso torne o jogo nesse nível de peso que está lá classificado no BGG, por exemplo. Mas para mim ele fica entre médio e pesado, não chega a ser aquele jogo super pesado. Bom, o meu score que eu dou para ele, a nota que eu dou para ele, dentro daquela escala do programa de 2 a 7, é 7. Para mim é um Hall da Fama também. É aquele jogo que esse aqui está no meu top 10. Não vou dar spoiler do meu top 10, que eu pretendo fazer no futuro aí alguns tops. Mas é um Hall da Fama, é um jogão, tá? Ele, a gente adquiriu ele aí na semana passada. Ele foi para a mesa e foi de novo. E a vontade de jogar é, depois que você joga uma partida, você tem vontade de jogar outra. O jogo é muito bom, no meu comentário, tá? Na minha visão, é bom demais. É um jogo que você não pode deixar de ter na sua coleção. Se você gosta desse tipo de jogo, médio, pesado, jogos econômicos, etc. Muito bom mesmo. Esse foi o Food Chain Magnate. No próximo episódio, eu ainda estou pensando se eu vou fazer um top ou se eu vou fazer um review de algum outro jogo. Então ainda não tem nada definido essa semana. Então é isso. A gente se vê na próxima. Valeu!